Gavari, Moscou. Fala, Moscou. Bom dia, boa tarde, boa noite. Talvez o programa hoje seja um pouco menor. Por um problema de bateria. Mas... Bom dia, Sofia. Bom dia, Sofia. São que horas? 8?
8:15.
8:15, horário de Moscou.
2:15,
horário do Brasil,
Mas tanto faz.
Nossa, eu tô vendo uma... Que grana é essa? 16 bilhões?
De euros.
De euros. Que foi? Alguém ganhou na loteria?
Zelensky.
O Zé ganhou na loteria? Conta essa história direito, Sofia. Conta essa história direito. Zelensky ganhou na loteria.
O político francês, Florian Philpot, disse que 16 bilhões de euros de assistência financeira da União Europeia a Kiev desapareceram sem deixar rastro.
Como?
Sim, por arte de magia. O primeiro-ministro da Grécia também falou que a União Europeia atribuiu cerca de 100 mil milhões de euros para apoiar a Ucrânia.
Em notas de 20, de 50?
Em nota de 100.
Mesmo assim, ia ser difícil
esconder. Durante a conferência conjunta com Vladimir Zelensky em Odessa, ele observou que a Grécia desempenhou um papel importante na decisão de enviar 50 mil milhões de euros adicionais para a Ucrânia.
Faz um pix para mim, amigo.
Queremos um pix para nós. Acertou que a Grécia apoia a fórmula de paz de Zelensky e planeia principal na próxima cimeira. Sí, plan de paz de Zelensky, que Rusia se rinda a sus pies. Ese es el plan de paz de Zelensky, para que todos sepan. Mas hoy hay algo muy importante que ya Ucrania anunció. Su próxima contraofensiva, sin reírse. El próximo ataque. Ahora no se llama contraofensiva, se llama contraataque. No es contraofensiva, aunque hay que ser serio.
Ah, esa palabra dice mucha cosa.
Contraataque.
No es contraofensiva. Contraofensiva é quando você se sente ofensivo, assim, e você... Agora, contra-ataque é quando você é atacado e você quer atacar igual. Aí, não me faça rir. Olha, você pode tentar esconder 16 bilhões de euros, que para mim é impossível. E se você não tiver, assim, sobrando aí alguns milhões de euros, ué, mano, manda para mim. Agora, faz um pix. Agora...
Você receberia um pix de Zelensky?
Para tirar dele?
Para tirar dele, sim.
Claro. Para tirar dele, na hora. Quando ele fosse ver o saldo dele assim zerado, ele ia ter um infarto. Eu ia morrer de rir. Ah, mas eu ia fazer tanta coisa com você. Não é comigo, não. Sabe uma coisa que eu ia fazer? Eu ia alugar um barquinho para ficar passeando no Rio Moscou, assim. Ah, como era lindo. Como é lindo Moscou, Zezinho.
Mas se tenho que falar, isto é... Tenemos que ponernos serios. Lo que pasa es que cuando nos hablamos de C, es muy gracioso. Según él, las fuerzas ucranianas de estabilizar la línea de frente y realizar un reagrupamiento máximo. También, según él, ha previsto retirada de las unidades que necesitan de personal adicional, renovación para campos, entrenamientos y fin de crear una fuerza de ataque y realizar operaciones contraataque este año. En la víspera, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Sirsky, o ministro de Defensa, relataron que el jefe de Pentágono, Austin, sobre la situación de frente, discutían mudanzas en las direcciones más importantes. Antes de eso, Zelensky dice que la culpa por los fracasos del ejército ucraniano en el frente oriental era dos comandantes de la brigada que anunció dimisión de conexión con eso. Más él mismo
fue un comandante de la
brigada terrestre donde hubieron más bajas y donde más aconteció que perdieron más territorio los ucranianos. Entonces, él está hablando, autoculpándose, a mea culpa.
Ele vai com um contra-ataque, assim. Ele vai cercar Kiev porque é o que sobrou. Não, é. Bom, primeiro, você tem que chamar pro Pentágono. O Pentágono falou assim: olha, você só fez cagada. Só fez merda. Agora você tem que corrigir aí. Como? Você pega mais gente e bota lá na frente. Mas a gente perdeu a frente. Então bota mais pra trás. Aonde? Mais para trás. Mais para trás. Eu já estou quase em Kiev. É.
Proteger Kiev.
Se sobrar Kiev, tá bom. Não, o que acontece é o seguinte, eles pensam, a gente lê um artigo como esse e fica pensando assim, que os ucranianos devem estar. Você já pensou que os russos estão pensando? Porque o que aquele aviãozinho estava fazendo
reconhecimento
aéreo, né?
Dos Estados Unidos.
É, dos Estados Unidos. Mas é porque reconhecer alguma coisa lá de cima, os ucranianos não estão conseguindo. Porque eles só veem Rússia. Então eles estão vendo assim, bom, os Zelensky, que você tem que arrumar mais soldado. Onde? Mercenários da OTAN? Pode ser, porque o cara sair do exército agora. Ucranianos, eu não sei se querem participar de guerra, não. Agora, se você começar a aumentar, como já a Alemanha já falou que não vai jogar bomba em ninguém, a França jurou por Napoleão Bonaparte que não vai mandar soldados nem nada, tem mercenários aí. Tem que pagar caro. Agora você pensa que você está falando com amadores? Que você está lutando com amadores? Você, a Donbass conseguiu lutar sozinho contra o exército da Ucrânia durante 8 anos, sem a ajuda da Rússia. Tinha ajuda de armamento. Quando a Rússia entrou e chegou lá, botou para fora. Sai. E agora o Ocidente e a União Europeia ficam mandando armamento que vão queimando assim lindamente.
Terceiro, Abrams.
Ah, o terceiro?
Terceiro. Um só disparo.
É de papel esse, né?
Um só disparo.
Puxa vida. Impressionante isso. É porque deve ser, as balas russas devem ser umas balas pesadas, né? Olha, eles estão pensando que pegar um tanque e andar de moto. É bem diferente isso. E se você quer saber o que é bom tanquista, você vai falar com os melhores do mundo, sabe aonde? Na Rússia. Existe até um hino para os tanquistas.
Tanto que...
Tigre branco. Quem não viu, veja, que tem no YouTube. É um filme chamado Tigre Branco. Vale a pena ver. Que é a história de uns tanquistas. E de um tanque em especial. Né? E hoje estavam falando, né, que Kursk foi a maior batalha de tanques do mundo até hoje. E o que aconteceu, a gente já sabe. A Alemanha voltou para casa. Então, se é para brincar com um tanque, se você vê um T na sua frente, corre, meu amigo.
Mas o que estamos falando agora é que uma nave americana de reconhecimento de alta altitude hoje estava entre no Mar Negro, entre Sochi, que é uma parte russa, e
Sebastopol.
Estava passeando a nave norte-americana, a aeronave norte-americana. Mas, o 6 de março, um caça russo 30 decolou sobre o Mar Negro quando detectou a aeronave reconhecimento 135 de dois caças da Força Aérea Britânica. Isso foi ontem. Que aconteceu isso. E hoje, Estados Unidos mandam uma aeronave de reconhecimento. E justamente o que se encontrava hoje em Sochi era Putin. Estava na reunião.
Ele foi fazer, acho que a despedida dele que está tendo da reunião dos jovens, né? Festival da Juventude.
Não, depois tu teve uma reunião com
uma
pessoa.
Sim, né? com os governadores de lá, de Sochi, né? Lembrando que Sochi é bem grande. Sochi é bem grande. É muito conhecida pelas Olimpíadas de Inverno, que sempre são lá em Sochi. E é um lugar que tem umas praias lindíssimas. Agora, como eu estava explicando, a Rússia é muito grande. A gente acha assim, entre Sochi e Sevastopol, é longe pra caramba. A gente fala que é pertinho. Você olhando assim no mapa, fala, deve ser perto. Quando você olha no mapa, é longe. Mas aquilo lá é o Mar Negro, os dois lados. É. Mas você sabe que isso sempre aconteceu, né? Esses aviões de reconhecimento que os Estados Unidos sempre colocou, desde a época da União Soviética, sempre sabiam, né? Principalmente aqueles U-2 que ficavam voando, que eles voam tão alto que quase você não enxerga, o radar quase não pega. Foram os mesmos tipos de aviões que descobriram aqueles mísseis em Cuba. Só que naquela época eles eram grandes, agora são caças. Mas eles voam muito alto, muito alto. E quase que o radar não consegue detectar. Só que o que acontece é o seguinte. Quem estava em Sochi hoje era o Putin. Né? Então, quer dizer, você, de uma certa forma, acende uma luz vermelha aí dizendo assim, um avião em cima do onde o presidente está. Cuidado que pode ter... Você acha que não tem nenhum avião passando por cima dos Estados Unidos, não, ou da Europa? Por favor. Essa questão de um ficar espionando o outro, isso é antigo. Agora, Sevastopol, ali é a entrada da base militar do Mar Negro. Né? Ali você tem uma brigada que fica sempre tomando conta daquela região. E é grande, o Mar Negro é bem grandinho. se você pega, quer saber o que é a base militar, a base naval do Mar Negro, é onde tinha a maior frota de navios do mundo. E ali saiu, tanto que fizeram um filme muito caçado a Outubro Vermelho, que é a história do submarino. Ele sai de lá. E lá é onde se fabrica muitos navios de guerra, principalmente submarinos. E eu estou vendo que o presidente dos Estados Unidos passou a mão na bunda do Zelensky. Que isso? A mulher com a mão nas costas e o Biden com a mão na bunda? Será que eles fizeram homenagem à tua? Ai, ai, ai.
Que visita nossa página.
Você quer saber mais? Visita nossa página amizadebrasilrussia.com.br.
Aí vai ver.
Aí você vai ver. E bem em frente ao obelisco que tem em Washington. Isso é Washington.
Sim.
Olhando para aquele obelisco com a mão na boca. Eita ferro. Me deu até... Falei assim, que eles estavam olhando para aquele obelisco com a mão na bunda? Puta que... Aquilo, haja vaselina. Muda de assunto aí, porque...
Estados Unidos fugirá vergonzosamente da Ucrânia como em Afeganistão.
Ah, claro.
O chefe de delegação russa de negócio em Viena sobre segurança militar e controle de armas... Dice que los Estados Unidos más cedo o más tarde fugirán vergonzosamente de Ucrania, tal como anteriormente fugieran de Afganistán. El diplomático dice en el discurso del foro OSCE para la cooperación de seguridad. Observó que Estados Unidos dijo claramente que la continuación de las hostilidades en Ucrania es una forma de apoyar a la economía americana.
¿Só en Afganistán?
Él acrescentó...
Retrocede un poco en el tiempo. ¿De dónde es que le surgió más ahí?
No, ahora hablamos. Él acrescentó que la confiabilidad de Washington como aliado puede ser... confirmada pelos 6 antiguos fantoches de Afganistán. Los americanos abandonaron fugiendo vergonzosamente de este país. Eso significa que ellos fugieron nuevamente dejando para atrás pila de armas que fornecieron y a cuestión de tiempo. Cita el diplomata. Anteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores Jedi... Nuestro maestro Jedi Sergei Lavrov dice que Ucrania enfrentaría el destino de Afganistán en otros países donde Occidente organizó aventuras.
Yo voy a decir así, Afganistán. Fugiu de Afganistán. Ah, y teve una otra guerrinha que los Estados Unidos acabó se metiendo, ¿no? Antes um pouquinho, também saiu fugido de lá também. Né? Qual a guerra que os Estados Unidos não saiu fugido? Né? Tanto que até tem uma cidade que eles que o americano adora visitar de vez em quando, chamada Ho Chi Minh. Você sabe que é puro, isso é uma questão de puro negócio. Quando não dá mais lucro ali, ou quando tem gasto. O que acontece é o seguinte, os americanos estão vendo o seguinte, se as eleições vão dizer tudo. Ontem foi a super terça que já se decidiu quem são os candidatos. E vai ser os dois bisavôs aí. Um tem 2 atestados de sanidade mental, o outro ainda não lembrou do médico que ele foi a última vez, que eu acho que foi Sigmund Freud, para fazer um atestado de saúde. Será que foi? O médico do Biden era o Freud? É, podia ser. Capaz, né? Não sei. Agora, essa questão dos Estados Unidos continuar ou não continuar num conflito, eu já falei assim, eu queria às vezes saber qual a informação que a população americana tem desse conflito. Que a Ucrânia tá em Moscou, essa daí já ninguém mais cai mais. Depois da entrevista que o Putin deu, essa história já era. Depois de vários jovens indo para a Rússia, foram 20 mil entidades. Foram mais de 30 mil pessoas. Mais quase 190 países do mundo. Engraçado que foram 120 entidades civis, não foram militares. De música, teatro, esporte, tecnologia, informática, trocar informações jovens. Aí, o que a Sakharova disse ontem foi mais do que certo, né? Que a Rússia tá levando uma vida normal.
Mas que ele a diferença.
Que a simplesmente a diferença é que ela falou assim, existe pessoas que estão aqui nesse encontro que são de países que para a gente não são países hostis. Só que a gente não vai impedir, porque são pessoas, não são governos. Então, americanos, alemães, não tem problema. Eles vieram para cá, porque nenhum cidadão de um país vai ser bloqueado para entrar aqui, né? E não é mesmo, a gente viu que não é todo. E eles devem estar encantados com o que viram.
Ah, isso te ia comentar que hoje, nosso destacado, nossa página, justamente está Putin falou para os jovens. Você mirava e todo mundo gravando, filmando, todo mundo filmando a Putin. Esse acto que fiz hoje, tanto das redes sociais, tanto mais que todos são amigos da Rússia. Todos os jovens que estão aí.
Todos vão sair de lá com uma visão.
Todos vão sair com a visão de lo que corresponde, lo que é a Rússia. Mas os jovens falavam de justamente de los perjuicios que existiam antes de pisar a Rússia, sobre a Rússia. Todos os mitos que havia. Quando vê a beleza do país que é Rússia, como acolhem a gente, como gostam, como o recebimento, eles falavam. Mas os russos são assim.
E olha que Sochi não é Moscou, nem. Sochi é um país muito de veraneio, né? O pessoal gosta muito de passar férias em Sochi. E no inverno também. Há muito mais pelo caso das Olimpíadas de inverno. Agora, as Olimpíadas. Agora, não, esses países da Europa não participam das Olimpíadas de Inverno fazem décadas. Essas Olimpíadas de Inverno sempre foram maravilhosas. Agora, eles não estão ganhando mais medalhas. Então, o que acontece é o seguinte: quando o Putin fala abertamente para a juventude, olha, vocês estão num país amigo. Ele não disse de governos, ele falou de pessoas. Aqui vocês são bem-vindos. Ninguém vai. Tanto tinha bandeira, teve uma praça que colocaram várias bandeiras americanas. Ele falou assim: nosso problema não é com as pessoas, com os cidadãos de um país, são com certos governos. Aí ele pega pesado e fala assim: que. Ainda pensam de uma maneira que levantando bandeiras antigas e Falou um pouco da questão do até da América Latina.
De que não estou aqui no momento.
Falou da América Latina, da África e de outros lugares que a oportunidade que tem e a ingerência que tem, às vezes, os Estados Unidos e outros países. É injusto. Porque a Rússia conseguiu, com uma amálgama que ela tem, unificar todas as repúblicas da federação. E acho que isso aí é uma das coisas que a América Latina e a África tem que saber fazer. Você pode ser parte de um mesmo grupo que pensa igual. E como ele foi, quando ele termina falando construindo um multipolar, ele não está tirando nenhum outro país, não. Acho que ele está convidando todos os cidadãos do mundo a pensar de um mundo multipolar, mesmo que o governo deles não sejam. Essa reunião foi multipolar?
Foi uma reunião multipolar, pode ser dito. Muito certo. Isso é o que é um mundo multipolar. Mas te queria falar da boa notícia do terceiro ataque de Abraham, destruído com um só disparo.
Foi o Lincoln?
Foi um Abraham. Mas eles quedaram em mandar 31. Não sei quanto entregaram no final.
Sobrou um?
Não sei, vão três já. Em dois dias já vão três. E Abraham que se queima. Abraham que sale.
Demora 2 anos.
Dois anos em chegar, 5 minutos em acabar. Como estarão os americanos com isso? Mas, do que estávamos falando agora, o Pentágono destaca o benefício econômico de envio de armamento à Ucrânia, que está dando para os Estados Unidos.
O mercado do armamento.
Isso é importante.
Não é do alimento, é do armamento. Enquanto a gente está falando de uma bolsa de grãos, eles falam de uma bolsa de armas.
Falamos também do caça russo que interceptou 3 aviões militares britânicos no Mar Negro. E o que me faltava mencionar, ¿sí? Você sabe o que aconteceu em los cables submarinos no Mar Vermelho, que afetam o mundo inteiro. Mas não combinaram com os russos, porque os russos les hicieron estallar no stream e seguiu sobrevivendo.
Não. Você sabe que depois que o Nord Stream 1 e o 2 foram atacados, o 2 ainda funciona. Uma parte funciona. Se quiserem ligar, ele pode ser ligado. A Rússia falou, a gente pode ligar a qualquer minuto. Para reparar, não é complicado. Agora, quem está pagando o preço mais alto? Uma coisa que a gente tem que colocar aqui e lembrar muito bem, a Rússia é um país autossuficiente. Você pode fazer sanções do que você quiser. Não vai afetar. Em nada. Porque a Rússia não pensa em comer armamento como os Estados Unidos, fazer uma bolsa de armamentos. O que a gente falou ontem, a gente continua falando que quem quer fazer uma bolsa de grãos está pensando na alimentação do mundo, diminuir os preços dos grãos. Agora, os Estados Unidos, o lucro que eles têm com venda de armamento é histórica. Eles sobrevivem disso há muito tempo. E Israel também.
Quem apareceu foi Kim Jong-un, aparece com um fuzil durante uma maniobra e chama uma preparação perfeita para a guerra.
E ele na frente?
Ele na frente com um fuzil. Mas eu te queria falar sobre China e Rússia, representam um novo exemplo de cooperação completamente diferente de la Guerra Fría. Eso fala el canciller chinés. Y el cuarto portaaviones chino podría contar con propulsión nuclear. Cooperación entre Rusia y China. Como son los rompehielos. Mas este tema, sí, antes de irnos, yo te quiero falar. Europa es demasiado avanzada para nos. Militar español se identifica como mujer, lesbiana, ya no soy padre, soy madre no gestante.
¿Cómo es?
Quería que vos me explicara eso.
¿Cómo?
Militar español.
¿Militar hombre?
Militar español. Hombre. Se identifica como mujer lesbiana. Ya no soy padre, no soy pai. Soy mai, no gestante.
¿No gestante? ¿Por qué no gestante? Porque no está grávido.
No, porque no está grávido. Mas él se identifica como mujer lesbiana, el militar. Los europeos para mí son muy adelantados. Mucho.
Yo acho que entendí.
É um homem
militar
que é homossexual. Não, peraí.
É mulher.
É trans.
Um homem que se sente mulher.
É um homem que se sente mulher,
se identifica como mulher.
Mas é lésbico.
Mas lesbiana, gosta de.
Bom, mas então eu também sou lésbico.
Também é lésbico.
Eu também sou.
Mas não sou pai.
É mãe.
Sou irmã. Mais distante.
Porra, dá no mesmo. É um homem gay que gosta de mulher.
Não é gay porque ele gosta de mulher, ele é homem. Mas se sente mulher.
Mas gosta de mulher.
Mas
gosta de mulher. Então tá tudo certo. Não é gestante porque...
Você tampouco é gestante?
Não, não sou. Pô, esse cara quer aparecer. Ele é homem, gosta de mulher e tá reclamando de quê? Entendi.
São muito evolucionados os europeus para nós.
Não. Sabe o que é isso? É identidade de gênero. Eu queria ser uma mulher para ser lésbica. Mas sou homem, não posso ter neném. Isso quer dizer que é uma confusão. Pra quê? Pra que ele dá uma declaração como essa?
Militar, tem direito.
Tem direito de ser homem e gostar de...
Não,
de
ser mulher.
Mas ele é homem.
Mas é homem.
Se identifica com mulher, mas é lésbico. Então dá no mesmo.
Mas não gestante.
Pô, adota.
Mas.
Só não vai querer amamentar.
Mas. São muito evolucionados para nós.
São confusos.
Não, é muita. Muito adelanto para nós. A China estaría tanteando un terreno para unas conversaciones de paz en Ucrania. China.
Faz tempo.
O chanceler chinês vai visitar a Ucrânia. O chanceler chinês vai visitar a Ucrânia e vai levar um projeto de paz feito com a Rússia. Inclusive, ele vai levar também, porque eles participaram na Turquia, daquele aquele projeto de paz que o primeiro-ministro da Inglaterra não permitiu. E eles vão levar alguma coisa bem parecida. E perguntar por que não foi feito já uma coisa que poderia ter sido feita há quase 2 anos. Todo mundo já foi para a Ucrânia e ninguém saiu com tiro, né? O Celso Amorim já foi, o Biden já foi, todo mundo vai para Kiev e ninguém toma tiro. Vamos só lembrar que isso não vai dar em nada. Os Estados Unidos está, fala assim, segura, mas quanto mais tempo ele ganhar nessa guerra, ele vai ganhar mais dinheiro. Quanto mais tempo essa guerra durar, a Europa vai para o buraco. E quanto mais a Europa for para o buraco, mais dinheiro os Estados Unidos ganham. Essa matemática é tão simples. Aquela coisa, a gente vai tentar fazer aqui porque a Rússia se canse. Meu amigo, não é assim. Quando você fala assim, a Rússia vai desistir, só quando você matar o último russo.
Mas, agora, na notícia anterior, eu entendi, de los españoles. Militares e policías españoles cambian de sexo em busca de benefício com a lei trans.
Ganha mais?
Ganha mais. Se você cambiar de sexo. Então, se você não necessita cambiar, você tem que sentir. Você diz, eu me sinto mulher e te dando um dinheirinho. Dá um granito.
Assim, eu sinto uma coisinha no furico aqui. Ah, é.
São muito, muito engraçados os espanhóis. São muito engraçados. Mas vamos falar sério, muito sério. Este é um tema muito sério porque fala da situação como está, do irrespeito ao Biden. A esposa de Zelensky e a viúva de Navalny se negam a assistir ao discurso de Biden. Isso é para você.
Do Alexei Navalny? Mas ela está nos Estados Unidos?
Evento que causou moléstia aos ucranianos.
Quem disse isso?
A prensa.
A mulher do Alexei Navalny não gosta de ucraniano? Não entendi.
Sim, a esposa do presidente ucraniano e a viúva do ex-ativista político russo Alexei Navalny se negaram a assistir ao discurso de Estado de la União de Mandatário Estadunidense Joe Biden, programado para este para sexta ante o Congresso. Se negaram.
Qual o motivo?
Não diz o motivo.
Diz
que a imagem de ambas mulheres, de cada uma delas, é o símbolo de resistência. A presidente russo Vladimir Putin oferecia um poderoso fundo para o discurso do presidente Biden ante a decisão conjunta do Congresso.
Deixa eu dizer uma coisinha aqui, só para a gente entender uma coisa. O Alexei Navalny, ele era um ativista político que foi um tremendo malandro durante muito tempo, que quis até ganhar as eleições para presidente e não conseguiu. E roubou dinheiro, fugiu para a Alemanha. A Alemanha passou mal, quase morreu, pegou um avião, foi para a Rússia e morreu na Rússia. Agora, ele passou mal na viagem quando ele saiu da Alemanha. Será que os alemães deram alguma coisa para ele tomar? Agora, o que, que ela tem a ver com a mulher do Zelensky? Bom, que as duas não gostam do Putin, eu sei. Com Alexei Navalny morto, essa daí não vai ter mais nenhuma estrela, a não ser se ela ficar falando do marido dela. A mulher do Zelensky ainda não está viúva, mas eu acho que ela já está pensando no caso. Se as duas estão juntas, ela uma deve ter perguntado para a outra. É bom ser viúva? Será que a mulher do Zelensky já está pensando na viuvez? Olha, essa coisa do Alexei Navalny ter sido assassinado. Pergunta para os alemães o que eles fizeram com o Alexei Navalny. Agora, ele foi preso por outro motivo, né? Inclusive por terrorismo.
Mas ele Se sabe que esa situación a los ucranianos le provoca mucha ira porque Navalny falou de Crimea e da Rússia.
Mas é russa.
É russa. E falou ele que era russa. Não havia discussão. Então, agora, disse...
Mesmo sendo um russo de oposição ao Putin, se você pergunta para qualquer russo onde é Sebastopol, ele sabe. E a Crimeia é um território russo porque sempre foi. A estátua que tem no centro de Sebastopol é da Catarina Grande, czarina da Rússia.
Mas por que a mulher de Zelensky disse que tinha outros compromissos? Mais importante é que escutar a mãe. Tinha que ir a um orfanato. Amanhã...
Ah, pensei que ela pôs a nova para Playboy.
De la Vogue para Playboy. Então, você entendeu o que queriam fazer entre a esposa de Zelensky claro. E a viúva?
Como qualquer russo vai dizer, mesmo que seja
mas,
de oposição.
Mas ela não pode aparecer em noticiero da Ucrânia.
A mulher de Navalny.
Não pode aparecer porque ele queda muito irritado.
Até os russos que são de oposição, eles nunca vão dizer que a Crimeia, que não é da Rússia. Se for um ucraniano que tentou roubar Nikita Khrushchev. A Crimeia sempre foi da... Bem, vamos lembrar só uma coisinha. Tem um museu em Sevastopol, né, onde foi feito e firmado o Tratado de Yalta. E lá tem estátua de três indivíduos, né, de três presidentes, que eram território soviético, onde todos os dirigentes soviéticos sempre passaram férias, todos. Até mesmo antes mesmo da União Soviética, até o czar da Rússia, os antigos, a Catarina Grande que construiu aquela região, aqueles palácios. Lá tem palácios, tem castelos de mais de 400 anos. E são todos russos. Se teve alguém que... Você não tem um cemitério ucraniano naquela região. Não existe cemitério ucraniano. Tem cemitério francês e tem esse cemitério otomano. Porque aquela região foi invadida por vários países do mundo. Mas a Ucrânia nunca vai. Ela foi dada de presente na década do comecinho. Final dos anos 50, para os anos 60, que Khrushchev resolveu dar de presente para a Ucrânia. Mas os russos. Você sabe que se você perguntar lá quem é ucraniano, ninguém vai dizer. Porque eles são russos. E ponto final. Se você faz um plebiscito e ganha com 98%, está lá uma margem de erro de 100%.
Mas ele que quer... Seguir con la briga en nuestro segundo enano maldito, Schulz. Tacha de propaganda rusa, proyecto de acuerdo entre Rusia y Ucrania del 2022, confirmado por ambas partes.
¿Propaganda?
Sí, que es propaganda rusa cuando Ucrania y Rusia hicieron el proyecto de acuerdo. Lembra que Boris Johnson falou com a Ucrânia que não assinaram porque eles iam apoiar a Ucrânia. Que não firmaram.
Pelo que entendi, a Alemanha vai ajudar o Zezinho a fazer propaganda. Ah, claro, eles chamaram o Goebbels. Propaganda ucraniana só pode ser... Olha, isso não teria mais sentido. O Olavo Schmidt devia calar a boca, porque cada vez que ele tenta ajudar, ele atrapalha mais. Daqui a pouco vão falar até para os americanos, cala a boca, rapaz. Não tem o que discutir, não tem o que discutir. Quando não tem mais assunto, eles inventam algum. Daqui a pouco vão começar a falar assim, vamos ajudar o Zelensky com bala? Não. Vamos botar um retrato dele na Coca-Cola. Uma coisa ridícula assim. Eu já disse, a mulher dele faz mais sucesso na Playboy do que ele. Acho que ninguém mais aguenta ver a cara do Zelensky.
Ninguém.
Ninguém mais aguenta. Só a Milady que quer ver ele. E ele vai ter... E o Zelensky vai ficar escutando. Não há plata, não há plata, não há plata.
Mas não está assim que não há plata, porque Milady... subió el sueldo, el dinero a los políticos en medio de la crisis, recortes, fechar medios de comunicación. Él aumentó el sueldo, el salario. Está comprando políticos. Más Borrell, que es muy esto sí que es muy extraño, exquisito. no considera necesario un ejército común europeo. Eso sí que es extraño. Y vamos a hablar un poquito de Lula, seamos más humanistas. Reitera su condena a Israel por la ofensiva en Gaza, por la masacre, por el genocidio. Todos los días, más... por humanidade, mas mandatários deveriam falar.
Ele mostrou hoje, ele falou uma coisa que é interessante a gente falar aqui. Ele falou que já passou de 30 mil mortos. E ele ele mostrou um cálculo que quase 20 mil desses mortos foram mulheres. 10 mil foram crianças. Então, quer dizer, a maioria das pessoas que morreram foram mulheres. E, claro, elas estavam desarmadas, hein? O que ele quis dizer é o seguinte, é um genocídio, é um matricídio também. Porque eu estou matando mães. Se você mata mães, você mata filhos. E elas não são soldadas, elas não são armadas. Então, o que ele disse é que como você pode não falar todo dia de um genocídio? Eu acho que vai dar exatamente para a gente falar mais 4 minutos.
Mas eu creio que não. Vamos ter que... Quiero despedirnos por hoy, lamentablemente. Yo pienso que mañana vamos a tener nuevas noticias sobre algunos Abrams.
Queimando lindamente.
Queimando lindamente.
No, A gente às vezes faz até uma piada em cima dessas coisas de queimando lindamente. Por que queimam lindamente? Agora, você sabe quanto custa um tanque? Você sabe quanto custa você... Deu 2 anos para o bichinho chegar lá e não durar nem meia hora. Você sabe quanto ganha... Você fazer um material bélico que não funciona, que custa uma fortuna para durar 20 minutos, quanto é que um país não ganha com isso? Quanto os Estados Unidos não está ganhando com isso? Então é tremendo, um tremendo negócio. Para a gente se despedir, eu só queria dizer só uma coisa. No mundo, a gente pode muito bem viver sem armas, tudo isso, porque a gente não consegue viver sem comida e sem paz. E cada um tem que buscar paz dentro de você mesmo, para que você não faça depois uma besteira. Então, se você pensar o mundo como pensam os americanos, como pensa a Europa, você vai cair numa quase uma revolução trotskista. Uma guerra mundial permanente. Não uma revolução. Uma guerra mundial permanente. Porque você vai acabar todo dia tendo que matar. E você não pensa em salvar vidas. E a gente está vendo que a tecnologia, tudo está sendo hoje descoberto. Se não for usado por bem, vai ser usado por mal. Então, é por isso que eu digo, mais do que nunca, a vitória tem que ser nossa, e é nossa pelo seguinte, pela sanidade do mundo, porque o mais do que tudo, o que estão destruindo é a cabeça da humanidade, botando um contra os outros. Você, com o mundo multipolar, você vai aceitar as pessoas, por mais diferentes que elas sejam, que falam em línguas diferentes, mas você vai conhecer um pouco. Assim, não tem como. Vai ter sempre um contra o outro. A vitória é nossa.
A vitória é nossa. E a última boa notícia que te vou dar da noite, Irã captura um petroleiro estadunidense.
Vou fazer o que com ele?
Está incautado. Por ordem do tribunal de Irã.
Faz o seguinte, pega-se, ele desmonta inteiro, e vende para sucata, igual fizeram com aquele avião da Venezuela.
Lhe incautaram mais de 500 mil barriles de combustível a Irã, afirmando que haviam desviado ilegalmente a financiar para o país persa. Assim que eles hoje em dia se cobraram e incautaram, sim.
Faz igual
ao
avião venezuelano.
Igual, desmantelar como fizeram com o avião venezuelano.
Vende
por chatarro, por ferro.
Vende por peso.
A vitória é nossa.
Valeu, Irã.
Valeu, Irã.